Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts produzidos e apresentados pelo PET Socioambientais. Estamos muito felizes em ter você por aqui. Esta série de podcasts apresenta notícias, informações e conteúdos da área socioambiental. Agora, você vai ouvir mais um episódio da nossa série de podcasts. Oi, gente! Aqui quem fala é a licenciada em Biologia e petiana Patrícia Silva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts socioambientais. O tema que abordaremos hoje é saúde mental em tempos de pandemia. Já dá para ter uma ideia do quão rico é este assunto, não é mesmo? Para falarmos sobre este tema, nós temos aqui duas convidadas que já tiveram conosco em um outro podcast. Por favor, meninas, se apresentem.
Olá, pessoal! Meu nome é Beatriz Lesbois, eu sou estudante de licenciatura em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também faço parte do grupo do PET Socioambientais.
Oi, gente, meu nome é Marília, eu também sou estudante de licenciatura em Biologia na UFRB e também sou integrante do PET Socioambientais.
Desde já, agradeço a participação de vocês e vamos dar início à nossa discussão. O mundo mudou. Lojas fechadas, aulas suspensas e a recomendação é que todas as pessoas devem ficar em casa como forma de prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. E isso com certeza modificou a rotina de muita gente. É certo que estamos vivendo em tempos únicos. Estamos em meio a uma pandemia. Logo, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados, uma vez que toda essa situação pode afetar a saúde mental das pessoas, podendo desencadear ansiedade, insegurança, raiva, tristeza, entre outros sentimentos. Contudo, a maneira como você responde à pandemia vai depender da sua formação, da sua história, das suas características particulares e da comunidade em que você vive. Segundo Fernanda Benquerê, médica, psiquiatra, os grupos que podem apresentar maior índice ao estresse e ser por ele afetado incluem os idosos, pessoas com doenças crônicas, que por terem mais riscos de contraírem a Covid-19, além de profissionais de saúde. Além disso, doenças como asma, enfermidades hematológicas, doenças renal crônica, imunodepressão, comorbidades como estas influenciam muito o risco de gravidade em risco de contaminação pelo coronavírus. Diante desses aspectos, Beatriz, quais os danos psicológicos desse confinamento para a população? A piora do estado de saúde mental das pessoas em época de quarentena é real?
Bom, Patrícia, isso é real sim. Né? Durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. Então, estima-se que entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia pode vir sim a sofrer alguma manifestação psicopatológica. Caso seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. Entretanto, é importante destacar que na cartilha publicada pela Fiocruz, que trata exatamente sobre essa temática, explica-se que nem todos esses problemas psicológicos e sociais apresentados poderão, né, ser qualificados como doenças. Então, a maioria ela vai ser classificada como reações normais diante de uma situação anormal.
Exatamente, Beatriz. E essa situação anormal que estamos vivendo, que ocasiona medo nas pessoas de adoecer e morrer, de perder as pessoas amadas, de não poder trabalhar durante o isolamento e ser demitido. E esse medo, ele pode influenciar diretamente no estado mental das pessoas, que acumulam, sobretudo, sentimentos de desesperança e tédio, ansiedade, irritabilidade, angústia e tristeza. E isso pode ocasionar alterações ou distúrbios de apetite, por exemplo, falta de apetite ou apetite em excesso, alterações do distúrbio do sono, como, por exemplo, insônia, dificuldade para dormir ou sono em excesso, pesadelos recorrentes, além de conflitos interpessoais com familiares, equipes de trabalho e falta de concentração nas tarefas diárias e reações de estresse.
Uma percepção que venho tendo, Marília, é que desacelerar faz bem, principalmente no sentido de que absorver muitas informações que, diga-se de passagem, são de fato preocupantes e focar nelas não ajuda muito a lidar com tudo isso. Às vezes, o excesso de informação pode ser destrutivo. Você concorda com essa afirmação?
Com certeza, Patrícia. Às vezes é preciso se desconectar de tudo. Se as notícias estão lhe sufocando, desligue um pouco a TV. Desconecte-se das mídias sociais e notícias online. Infelizmente, existem muitos rumores e notícias falsas circulando em uma situação como essa. Então é necessário acessar fontes que sejam realmente confiáveis. Use a mídia convencional para obter informações verificadas. Procure fontes oficiais dos órgãos de saúde, dos governos locais e da Organização Mundial da Saúde, por exemplo.
Isso foi muito bem colocado, Maria. Além disso, de acordo com especialistas, o isolamento social, em conjunto com essa carga exaustiva de informações negativas que a gente vê por aí, aciona sim, né, os gatilhos de estresse relacionados às incertezas e à ansiedade. E essas reações possuem uma consequência direta, que é o abalo do nosso sistema imunológico. De acordo com a psicóloga Sônia Pitiliani, colunista da blog Tela Vita, a capacidade de proteção do corpo está relacionada com fatores psicossociais que afetam a parte imunológica. Entre esses fatores, contam-se os estados emocionais, o tipo e a intensidade do estresse que a pessoa está enfrentando ou que pode vir a enfrentar, as características de personalidade e a qualidade das relações sociais. Por exemplo, num acontecimento traumático, o processo das informações que o indivíduo fará desses fatos vai ditar qual será o impacto no seu sistema imunológico. Então, dessa forma, tudo depende dos significados subjetivos que cada pessoa constrói para lidar com cada situação. Então, é necessária uma atenção maior em tratar principalmente o estresse da situação que estamos vivendo atualmente, pois só assim conseguiremos aumentar nossa defesa imunológica e prevenir doenças tanto físicas quanto emocionais.
Que bacana essa informação, Beatriz. Por isso é tão importante cuidar da nossa mente e o corpo nesse período. Então, quais são as dicas que vocês têm para que as pessoas possam cuidar melhor do seu sistema imunológico nesse período de pandemia, meninas?
Eu tenho algumas, Patrícia. A primeira dica que eu tenho é manter a calma. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tem ação imunodepressora. E por isso, quanto mais estressados estamos, mais estamos vulneráveis a infecções. A segunda dica é ter boas noites de sono. Ainda relacionado ao cortisol, durante o sono, o hormônio atinge os níveis mais baixos de concentração. Além disso, nesse período, nosso cérebro elimina informações desnecessárias e excessivas. Ação essencial no dia de hoje, em que a quantidade de informações nos deixa cada vez mais ansiosos e angustiados.
Isso mesmo, Maria. Além dessas, outra dica muito importante é prezar por uma alimentação de qualidade, né? Que inclua vitaminas A, C, D, B, além de selênio, ferro, zinco, enfim, entre outros. Alguns desses micronutrientes têm comprovadamente ações antimicrobianas e, além disso, cada um deles possui uma função na fabricação das células sanguíneas. Portanto, alimentar-se bem é fornecer matéria-prima para o organismo manter equilibrado o seu sistema de defesa. Os alimentos, a gente sabe que são a melhor fonte de vitaminas, porém gestantes, atletas, idosos, imunocomprometidos, além dos portadores de doenças como diabetes e câncer, podem fazer uso de suplementação e as boas práticas alimentares. O que não podemos fazer é nos deixarmos levar né, pela pressão da indústria farmacêutica, que muitas vezes aproveita da vulnerabilidade e da ansiedade em tempos de pandemia para vender multivitamínicos caríssimos e que não trarão benefício algum. Por isso, antes do uso, é necessário consultar um nutricionista.
É, com certeza, Beatriz, essa informação é muito preciosa. Além disso, outra coisa que faz uma diferença gigantesca na busca pelo reforço do sistema imune é hidratar-se. A gente sabe que a água compõe a maior parte da estrutura do nosso corpo, quase 70%, e é necessária para o funcionamento do nosso metabolismo. É, mucosas ressecadas favorecem a entrada de vírus e bactérias, e a falta de água, ela sobrecarrega o coração e rins, e além de fazer a circulação ficar mais lenta e desfavorecer a resposta imunológica. E, gente, enquanto estamos em casa, nós ficamos mais quietos, nosso corpo não utiliza o seu metabolismo de forma mais ativa em comparação a uma caminhada, uma corrida ou até mesmo a uma atividade física mais intensa. Desse modo, nós não sentimos tanta sede e, consequentemente, não tomamos muita água. Mas é importante ressaltar que beber água, mesmo sem estar com sede, é um hábito que deve fazer parte do nosso dia a dia. E por falar nisso, devemos também manter uma rotina de atividades físicas, que possam ser praticadas em casa mesmo. É esse um outro aspecto que não pode ser, de maneira alguma, negligenciado.
Meninas, essas dicas são preciosíssimas, eu adorei. Inclusive, já irei colocá-las em prática. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que também é muito importante, que a Beatriz falou, consultar sempre o nutricionista, gente. Isso é muito importante para fazer também suplementação e ter uma alimentação saudável. É muito importante.
Realmente.
E em relação à nossa saúde mental, quais seriam as melhores estratégias para cuidar da nossa saúde psicológica nesse momento?
Olha, Patrícia, segundo o psicólogo e cientista comportamental Ronald Fisher, baseado em evidências científicas, o ideal é manter o máximo de sua rotina diária possível. Então, continue usando o despertador, levante-se, vista-se, faça o café da manhã, estabeleça metas para o seu dia. Se você não consegue manter determinadas rotinas porque não pode sair de casa, tente encontrar alternativas. Além disso, se você puder trabalhar de casa, procure manter suas atividades, mas também reserve horários para fazer as coisas que lhe dão prazer. Por exemplo, assista séries ou outro programa de entretenimento que desejar, leia livros, renove ou reorganize ambientes em sua casa, desenvolva algum projeto, enfim, faça algo que te faça se sentir bem.
Boas dicas, Marília. Além disso, né, eu acho necessário colocar as coisas em perspectiva. A gente tem que entender que a gente tem um lugar para ficar, você tem amigos, família, você tem comida. Então, esse isolamento durará algum tempo, mas logo poderá retornar à sua vida, mesmo que sob um novo normal. Então, o isolamento é um momento passageiro em sua vida. É necessário que a gente se concentre nas coisas que nos fazem bem. E é importante refletir como a gente pode usar essa pausa da nossa rotina diária para crescer. Como já foi dito anteriormente, confie em fontes de informações que sejam idôneas. Use a mídia convencional para obter informações verificadas. Coma bem, faça exercício na medida do possível. Então, isso é crucial na vida normal. E ainda mais importante em tempo de crise. Seu corpo irá te agradecer. Corpo saudável, mente sã, não é mesmo, meninas?
Com certeza. Por incrível que pareça, o caos como o coronavírus, né, o Covid-19, é algo muito ruim, não é verdade?
Sim, com certeza.
Mas tem algo de bom a nos ensinar, né, meninas? A pandemia de Covid-19 é um alerta à mudança de hábitos. Um aviso de que a saúde mental e a qualidade de vida são muito importantes e prioritárias do que qualquer outro aspecto da vida. É desesperador perceber o quanto somos tão fortes e ao mesmo tempo tão frágeis.
Muito bem colocado, Patrícia. É isso mesmo que acontece, né? Por isso que é importante seguir essas orientações. O fato de estarmos valorizando mais os momentos especiais, os momentos com a nossa família. Essas situações que, apesar de parecer simples, estavam sendo pouco praticadas em dias normais, mas agora ela está sendo possível. Então, isso é uma coisa boa, né, diante da pandemia que a gente está aí vivenciando.
É verdade. Além disso, meninas, é notável que as pessoas estão redobrando os cuidados com a higiene, né? A gente consegue perceber isso, lavando as mãos sempre que possível, tendo consciência de que esse simples hábito evita várias doenças. A gente vê também que as atenções à saúde estão sendo redobradas. Tem gente bebendo mais água, reforçando a alimentação. Então, tudo isso afeta positivamente a nossa saúde mental.
Meninas, e para fazer um adendo aqui rapidamente a esse aspecto que vocês falaram sobre qualidade de vida, né? E esses aspectos positivos que o coronavírus, por incrível que pareça, faz, né, e traz pra gente, tem um aspecto que é importantíssimo, que é o cuidado com a alimentação, né? Isso é de extrema importância. Importante também, gente, sobretudo, é pensar positivo, manter a esperança nesse momento, tá? Uma boa notícia para todos nós é que cerca de 2 meses depois do início dos testes em humanos, tem um laboratório americano, Moderna, que anunciou resultados positivos de uma possível vacina contra o novo coronavírus em 8 pacientes. Apesar dos resultados ainda não serem conclusivos, já é uma grande expectativa. Além disso, em todo o mundo há pelo menos 118 vacinas contra o coronavírus sendo testadas, de acordo com o balanço da Organização Mundial da Saúde. Então, isso de certa forma traz uma esperança, né? E de que esse período de isolamento vai passar e logo vamos poder voltar às nossas atividades. Dessa forma, é importante, gente, que não nos esqueçamos de tudo o que passamos nesse período. É importante carregar essas experiências, não deixar de lado todos esses hábitos que adotamos quando voltarmos à realidade. Então, pessoal, se cuidem, cuidem das suas famílias, aproveitem muito o tempo. Cuidem da sua saúde mental, física. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês, meninas, Beatriz e Marília, por mais uma discussão tão importante como essa.
Bom, Patrícia, eu que agradeço, né? É muito gratificante, né, ter esse espaço para a gente conversar, debater sobre um assunto tão importante nesse momento que a gente está vivendo.
Eu também agradeço pelo convite. Que a gente possa voltar a ter mais discussões tão importantes como essa futuramente. Obrigada.
E é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.
Tchau, pessoal.
Tchau.
E chegamos ao final de mais um episódio da nossa série de podcasts socioambientais. Obrigada por ter estado conosco. Para ficar por dentro dos nossos conteúdos e atividades, basta seguir nosso perfil do Instagram, pet.socioambientais-ufrb, e também o nosso site oficial, www.ufrb.edu.br/petsocioambientais. A gente se vê por lá!